Bom, então vamos continuar. Agora sobre parâmetros microbiológicos em águas superficiais, né? Ainda falando de água bruta, tá? Amostras para análise microbiológicas devem preferencialmente ser recolhidas diretamente nos frascos esterilizados que são enviados para análise. Então aqui já tem uma diferença, né? Porque no físico-químico você coleta no balde ou na garrafa, né? Coleta de profundidade, e ali você vai transferir para os frascos. A microbiologia, não. Você coleta direto no frasco. Tá? Não se utiliza balde. Isso é um problema. Por quê? Tem locais que você não consegue acessar. Então, você tem que usar um balde. Ou aquele coletor alongado para você pegar. Então, isso é uma recomendação, mas a gente sabe que há situações onde você não consegue fazer isso. Tá? Mas a recomendação é isso ali, preferencialmente. Coletar diretamente o frasco esterilizado. E quando não dá? Balde esterilizado. Tá? Aí tem que ser o balde específico para essa coleta. Tá? É algo que esse esterilizado é, né? É meio mais ou menos, né? Remover a tampa do frasco juntamente com um papel alumínio protetor, tomando cuidado para evitar a contaminação da amostra por dióxido de lúpulo ou outro material. Esse eu já tinha falado sobre isso, né? Quando é frasco de microbiologia, ele sempre está envolto quando é aquele frasco de vidro preparado no laboratório, né? Isso é água bruta, né? Porque tem coisa para. Para água de abastecimento humano, você já tem que encher frascos pronto com tiosulfato, mas aquele não vem com papel alumínio, aquele ele já vem lacrado, aí não tem necessidade. Né? Mas aqui também a gente está falando sobre água bruta. Né? Porque só que os frascos a gente prepara realmente no próprio laboratório. Manter a tampa do frasco no momento da coleta. A uma distância aproximadamente 10 centímetros para evitar a contaminação da parte interna da tampa ou queda de qualquer material no interior do frasco. Encher o frasco aproximadamente até 3 quartos. Isso aqui também é uma coisa que às vezes é um problema, né? Isso aqui tem que sempre ficar reforçando com o coletor, tá? Para possibilitar uma higienização durante o processo de ensino no laboratório. Por quê? Porque ali naquele frasco, por exemplo, se for uma análise qualitativa, de coliformes qualitativo, quantitativo também, né? Que você faça adição de substrato enzimático, por exemplo. Né? Você pegou lá o Colitag, Colilert, que é outro desse, jogou lá no frasco para homogeneizar. Pô, se o frasco está com a boca, tá preenchido até a boca, como é que você faz? Não faz, né? Tá, então. Tá? Frasco microbiológico sempre transquarto, tem que ter um espaço para se homogeneizar. Tá? Ainda que não fosse ser usado diretamente, vamos supor, tubos múltiplos, né? O frasco tem que ser homogeneizado, tá? Para fazer as tomadas, para fazer as diluições, né? E depois lá no ir para o tubo múltiplo. Então, tem que ter homogeneização. Então, não coleta-se até a boca. Sempre 3/4, né? Microbiológico. Fechar imediatamente o frasco, fixando muito bem no papel alumínio protetor em volta da tampa. Identificar a amostra, vamos sujar. Dá para identificar. Eu já falei sobre isso, acondicionar a amostra em caixa térmica sob refrigeração para transporte. Geralmente isso vai separado. Não está falando aqui, mas em geral a gente coloca isso em caixas separadas, caixas térmicas separadas, tá? Normalmente a caixa térmica microbiológica vai separada, né? Então vamos supor que você está coletando água bruta e água de abastecimento humano, né? Também separa, tem que separar, tá? Tudo para minimizar a contaminação cruzada. Todos os parâmetros analíticos têm prazo de validade, devendo ser levados em consideração no planejamento da amostragem, de forma a assegurar que parâmetros de prazo de validade imediato, como colo residual, pH, ORP, por exemplo, sejam analisados em campo para evitar que a amostra chegue às instalações permanentes com prazo vencido ou próximo vencimento, possibilitando sua análise dentro do prazo de validade técnico. Eu já tinha falado isso na semana passada, isso para coleta, para laboratório comercial, isso é muito complicado, porque o laboratório, se o cliente recebe faz, né? E fica por conta do cliente, tá? Mas, por exemplo, qual é o residual? O residual se monitora em campo ou na rede, né? Monitoramento de rede. Você não tem como levar essa amostra para um laboratório para analisar. A análise tem que ser feita ali. Você tem a decaimento do cloro, né? Todo mundo, né, sabe disso. Você tem o decaimento do cloro, né? Você senta com cloro X na saída da estação de tratamento de água, até chegar, sei lá, 30, 40 quilômetros, já está X dividido por 2. Tá? Por isso você monitora a rede, porque senão você não precisava monitorar a rede, você só monitorava na saída do tratamento, né? Para que você monitora a rede? Você monitora porque existe o decaimento do cloro. Do cloro residual, né? Então isso tem que ser feito lá, tá? pH, mesma coisa. E outros parâmetros também. Você tem que. Uma outra coisa que às vezes é problemática, né? No Brasil isso é muito problemático, né? Porque então você tem locais que vão. Você não tem estrutura, grandes estruturas de laboratório, você tem aqui, né? São Paulo, Rio, Minas. E aí, Paraná, mais ou menos, Goiás, Mato Grosso já estão tendo mais porte aí, né? Quantidade de laboratório, mas você vai para alguma você não tem um estrutura de laboratório. Então, as empresas são obrigadas, porque não tem jeito, né, a mandar para fora dos seus estados. Tá? E às vezes você tem grandes laboratórios comerciais que estão nesses estados, mas eles estão apenas para fazer amostragens, não estão ali para fazer análise, porque eles não compensa economicamente montar um laboratório ali. Tá? O que que os laboratórios estão fazendo hoje? Por exemplo, monta uma base na Bahia, né? Aí monta uma casa, uma residência, né, que eles usam. Aí um setor onde ele faz a triagem da amostragem. E aí, às vezes, esses parâmetros mais simples eles fazem ali. Meio que uma gambiarra, né? Porque não, você pensa em um parâmetro não está acreditado para fazer ali, né? Ele está para fazer ou em campo ou lá, né? Ali no intermediário não está. Enfim. Então, esse é um problema que a gente também tem no Brasil, tá? Falta de estrutura de laboratório. Então, você tem que olhar quais são os prazos e planejar o plano de amostragem de acordo com esses prazos. De análise. É claro que quando você tem um laboratório de prestação de serviço interno, isso é muito mais fácil você planejar, né? Porque você vai coletar ali e traz volta para o laboratório, né? Isso aí é mais simples. Mas ainda assim tem que ter atenção. Bom, aí a gente entra para a água subterrânea. Água subterrânea, aqui no Rio. Você tem algumas captações subterrâneas, não é relevante no Rio. No Rio, a gente, nos mananciais, o abastecimento é superficial, né? De água de superfície. No interior de São Paulo, a gente sabe que o abastecimento por águas subterrâneas é muito forte, tá? Então, uma amostragem representativa inicia-se na verificação da correta instalação e da integridade do poço de monitoramento a ser amostrado no que diz respeito, inclusive, à técnica e material utilizado. Técnica de desenvolvimento, localização do poço de monitoramento, onde foi e onde será instalado e com qual objetivo. Porque aí, água subterrânea também requer um plano de amostragem específico, tá? Aí você tem umas regras, né? Vamos lá. É importante que a sequência da amostragem seja seguida, tanto no que diz respeito à sequência de amostragem dos poços, quanto à sequência de coleta dos parâmetros de interesse, conforme o item 9.4. Então, isso daí eu tirei lá do item do guia da ANA, tá? Em relação ao CETESB, em relação à sequência da amostragem dos poços, recomendo-se iniciar a amostragem do poço menos para o mais contaminado, quando se tem uma informação prévia de concentração dos compostos de interesse nos poços. Ou, na ausência dessa informação, avaliar a possibilidade. Porque você vai ter que usar uma. Por que que eu falo? Porque você usa uma bomba para fazer essa amostragem, né? Então, se você vai fazer vários poços, tem que começar pelo menos contaminado, né? Pelo menos se você tem essa informação, né? Ou, na ausência dessa informação, avaliar a possibilidade de amostrar por áreas, deixando-se a fonte suspeita de ser mais contaminada por último. Para amostragens de águas subterrâneas com bombas de baixa vazão, microtubulares, a vazão de coleta não deve ser superior a 250 ml por minuto para substâncias orgânicas, porque oxigênio, tá? Pode alterar a composição. E 500 ml por minuto para substâncias inorgânicas. Então, isso aqui é muito importante. Essa velocidade que você vai coletar através da bomba de coleta pode afetar o seu resultado. Sobretudo, então, aí você tem que fazer esse cálculo de vazão de coleta. Então, parâmetros orgânicos, 250 ml por minuto. Para os inorgânicos, não pode ser superior a 500, tá? Efluentes. Independente do parâmetro a ser determinado, é importante observar que a escolha dos pontos, o número mínimo de alíquotas deve garantir a representatividade da amostra de efluentes. Então, a gente já conversamos sobre isso, tá? Em geral, as legislações estaduais, regionais, né, elas falam sobre a amostragem composta para efluente. A amostragem composta é muito para essa área. E aí você tem que consultar aí a tua legislação regional. O ponto, né? Geralmente o ponto é a saída do afluente. Geralmente tem um canal, geralmente as estações têm um canal de deságua, aí também depende, né, da estação, mas geralmente você tem um canal para desaguar no rio, tá? Ou numa lagoa, seria ruim, mas enfim. A técnica e equipamentos selecionados devem estar de acordo com o objetivo do estudo, coleta manual, profundidade, amostragem simples ou composta, uso de amostradores específicos ou uso de barra. Tá? Pessoal responsável pela amostragem deve ser apropriadamente treinado para a técnica ser utilizada conforme o objetivo do estudo. Geralmente, o efluente a gente monitora para avaliar a conformidade em relação à legislação regional, né, que vai falar ali sobre eficiência, né, de remoção de DBO, DBO não, carga orgânica, né? De carga orgânica, sólidos de suspensão, resíduos sedimentares, né? Geralmente a relação é isso. E em relação com o canal 403. A limpeza e estocagem adequada de material de coleta devem seguir as normas de referência, visando minimizar a contaminação cruzada. Tudo que a gente começou antes é válido aqui. Seleção de fases de preservação adequadas ao tipo de análise e cuidados no armazenamento e transporte das amostras garantirão a integridade das amostras. Então, mesma coisa. No caso do uso de um único conjunto de equipamentos na amostragem, a sequência da amostragem deve preferencialmente seguir o gradiente de contaminação esperada. Ou seja, iniciar a amostragem pela sede do sistema, por exemplo. Vamos lá. Eu tenho um balde de coleta, um balde. Aí eu tenho um laboratório que é de uma empresa de saneamento, sei lá, de Goiás. Vamos chamar assim. Saneago. Só um laboratório da Saneago. Aí eu vou fazer aí. Peguei os roteiros de coleta e vou coletar numa lagoa de estabilização. Tem três estações de tratamento de esgoto. Ok, então, vamos lá. Vamos para a primeira estação. Essa primeira estação aqui, ela tratamento primário e secundário desativados. Ok, aí tem uma fluente, fluente primário e fluente secundário que eu tenho que coletar para enviar lá para o laboratório para fazer o cálculo de caracterização, cálculo de eficiência, blá blá blá. Só tem um balde novo. Como é que eu faço? Começo coletando por onde? Aí você está falando que começa coletando do menos contaminado. Em teoria, o menos contaminado é o efluente secundário, a saída da estação. Aí depois, efluente primário, depois afluente. Tá? É sempre essa a lógica. Quem está falando aqui, ó. Então, realizar a amostragem de entrada do efluente bruto. Efluente bruto. Em determinado sistema de tratamento, para se garantir a representatividade e coerência entre entrada e saída do sistema, pode ser necessário coletar a entrada. Esse aqui não faz. Aguardar o tempo de residência do sistema e só então coletar a saída. O que é isso aqui, cara? É porque você tem. Aí também tem. Você disse aqui, pô, isso aplica onde? Eu vou dar um exemplo. Tem locais, por exemplo, saneamento rural, bairros distantes ou pequenos distritos de cidades, aonde você tem um volume que entra numa e aí você tem estações, aquelas estações pequenas, por exemplo, com ágil, com filtro biológico, né? Então são estações pequenininhas, vazões muito baixas. E aí você geralmente tem um poço, não sei se é um dentro da área de efluente, eu já trabalho muitos anos na área de efluente, tá? Então você tem um poço de equalização. Aí ele tem uma bomba que vai recalcar para a estação, na estação compacta. Então esse poço de equalização ele tem uma capacidade. Então a bomba só vai recalcar quando chegar no nível. Então às vezes você chega num distrito. Então, por exemplo, eu chegava aqui, eu tenho um caso real, chegava aqui num distrito de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, tinha 60, 70 casas. Isso não dá nada de esgoto. Mas tinha uma estação ali. E aí a estação não funciona 24 horas por dia, porque você não tem volume, então ela funciona em batelada. Ela funciona em batelada. Então, aí como é que você mede a eficiência dessa estação? É isso que está falando aqui. Você vê como é que você, para montar ponto de amostra, tem que conhecer o que você está fazendo, né? Tem que conhecer o negócio, né? Como aqui no Rio a gente diz, tem que conhecer do riscado, né? Não, então você tem aquele poço ali de equalização, né? Aí vamos supor, chegou nível de, tem lá o volume dele e tal, chegou no nível de 2 metros, aí a bomba vai lá e recalca. Aí eu coletei ali. Coletei. Só que eu não tenho efluente ainda. Né? Acabou de entrar dentro da estação. Acabou de entrar dentro da estação. Eu não tenho efluente. Então eu vou ter que esperar um tempo de residência. E não é só o primeiro momento, porque aquele efluente primeiro que sai, geralmente ele sai com uma baixa carga. Ele sai com uma baixa carga de eficiência. Né? Tá? Então, não é simples. Tá? Quando você está falando de um sistema, de uma ETE grande, uma ETE grande, aí ok, né? Ela funciona o tempo todo. Agora, quando você está falando de pequenos bairros, saneamento rural, distritos afastados, né? Com pequenas comunidades, né? Você tem pequenas estações. Essas estações não funcionam o tempo todo. Tá? Então, aí você tem essa questão que está falando aqui. Solo. A amostragem do solo faz parte do processo de investigação ambiental e desta. Aí vamos lá, solo, né? Laboratórios ambientais são muito focados ou na área de efluente, né? Água, aí pode ser. Aí São Paulo tem suas particularidades, tudo São Paulo tem muita água subterrânea, muita água subterrânea. Rios, lagoas, né, no Brasil todo, e saídas de estação de tratamento de água e monitoramento de rios. Né? Mas também tem a outra parte, tem lodos, né, de estações de tratamento de água, sedimento de rios, né, ou de lagoas, ou do mar, né, e solo. Tem solo também, né, de águas contaminadas, caracterização de nutrientes do solo, né? Então, a amostragem do solo faz parte do processo de investigação ambiental e da instalação do poço quando requerido. Nesta etapa deve ser porque do poço, porque pode afetar, né? Vai depender lá do licenciamento ambiental ou da outorga, né? Nesta etapa deve ser feita a descrição litológica do solo por profissionais habilitados. Ó, já não gosto, não é que fosse não, sempre. É demais, é muito ali para o teu caminhãozinho, literalmente, é muito solo. Dada a criticidade dessa etapa, é fundamental que seja realizada pela empresa responsável tecnicamente pelo estudo ambiental. Por exemplo, o gerenciamento de área de risco. Tá? É importante observar que o equipamento de amostragem a ser utilizado, amostrador tubular mecanizado, variará em função do objetivo do estudo: solo deformado, superficial, subsuperficial, solo indeformado ou de multi-incremento. A profundidade retirada de amostra do solo deve estar de acordo com a camada estratigráfica, porque o solo tem várias camadas, né, geológicas, né? Então, aquilo ali também tem, cada camada tem uma característica diferente. Oi, gente, caiu aqui, deu uma quedinha na internet, ou deve ter caído a velocidade, não sei, mas desconectou. Vamos lá, vamos voltar. Ainda aqui na amostragem de solo. Então cada camada vai ter características químicas completamente diferentes da outra. E aqui as referências, né? A ABNT 15492, a 13434 e algumas ISOs também de referência para coleta. Tem o um manual de coleta de solo e análise do solo da Embrapa. Tá? Não é que o objetivo do curso, né? Que a área ambiental não tem. Tem alguns laboratórios, já alguns laboratórios comerciais aqui na área do solo, mas laboratórios assim, de empresas, não, né? Mas quem quiser referência, só digita aí no Google. Manual de coleta e análise do solo da Embrapa também é utilizado como referência no Brasil todo. Inclusive, a granulometria que é feita no sedimento, né, a referência é do manual de granulometria de solo da Embrapa. Sedimento. Aí vamos lá. Sedimento você tem, pode ser superficial, na chamada camada sedimentativa, ou em profundidade e testemunho. Isso aqui, cara, também é outra coisa séria. Coleta de testemunho. Não sei se vocês já viram, e às vezes você tem alguns órgãos ambientais que pedem coleta de sedimento, testemunho. E você tem órgãos, né, reguladores que não entendem muito, né, só pede, né? E entende a complexidade, a dificuldade que é você fazer aquilo e fazer direito, né? Fazer e fazer direito. Então, geralmente draga, vocês estão vendo aí as fotos, tem várias dragas aí, tipos de dragas diferentes. Elas são para camada ativa, e você tem a coleta que a gente chama coleta de testemunho, né? Que aí ela penetra no sedimento, tá? Abaixo dos 30 centímetros, e você retira uma amostra. Inclusive, tem amostradores de profundidade, de testemunho, que a gente chama, né? E tem uns que o pessoal faz aí com cano. Tem uns que o pessoal faz aí. Mais ou menos. Mas funciona. Deixa eu dar uma olhada. Ele penetra no sedimento. Aí você tem um mecanismo que você puxa ele. Aí você retira a amostra, né, que você necessita. Até aí não é nada muito complicado. Tem muita gente que faz essa estrutura com cano mesmo. Funciona.
Professor, não só para comentar, realmente o pessoal faz bastante com cano. Eu peguei uma parte de um trabalho de doutorado para fazer a minha dissertação de mestrado, e era sobre geocronologia, e era em camadas também. Então, também foi meu primeiro contato com a palavra testemunho, né? E ele fez toda a retirada, a sucção do sedimento com cano, é bem utilizado, sim.
No nosso laboratório a gente também utiliza com cano. E uma vez eu tive contato com uma empresa, com um laboratório do Rio Grande do Sul, e eles tinham esse amostrador de testemunho. Aí a gente, um projeto, a gente estava trabalhando junto. E aí, na época a gente não coletava sedimento, não, né? Sedimento de profundidade. E aí a gente falou, ah, a gente está aqui no coletor. Aí esses caras estavam aí, ele falou, não, a gente tem aqui um dono da empresa, falou, a gente tem aqui o coletor testemunho. Eu falei, ah, traz isso aqui para o a gente fazer, alguém está procurando fazer a coleta. Enfim, aí fomos lá fazer a coleta. Aí tinha um dono da empresa, o técnico, né? Aí o dono mostrou aqui, cara, quando eu olhei aqui, eu falei, o negócio apareceu. Como é que se consegue manusear? Porque era um negócio tão complicado de manusear. Aí, tá bom. Aí no outro dia a gente combinou fazer a coleta, o dono da empresa não estava, estava só o técnico. Aí o técnico falou assim, ó, o técnico chegou, né? Aí chegou o amostrador, aí daqui a pouco ele veio com uma amostrador de testemunho cano. Aí ele falou assim, olha só, deixa eu falar aqui com vocês. Ele, meu chefe, ele não entende muito isso aqui, não. Então, a gente fala para ele que esse daqui que tem nem, mas ninguém consegue fazer com ele, não. Então, a gente fala que esse daqui é o cano. Aí ele mostrou lá como é que ele faz. Eu falei, pô, mas é isso daí, o amostrador de testemunha, isso aí tem que penetrar a profundidade e tirar a amostra. Qual que vai ser feito? Não importa. Então, assim, todo mundo que eu conheço usa isso com cano. E é fácil de ser feito, né? E aqui, aí,
Sim.
e aqui você tem as dragas. Aí as dragas é mais coleta de. A draga é fácil, a draga você consegue até mandar fazer, você consegue comprar, né? É fácil de você, relativamente fácil de usar, tá? E aí é mais tranquilo. Ah, aqui está a foto. Ah, eu achei que não tinha foto na apresentação, vou mostrar o testemunho. Esse aqui está até parecendo simples, mas assim, pena que eu não tirei foto. Era uma coisa dificílima de operar. Então, pacote de sedimentos, né, utilizado para o testemunho, core também chamado. O material do testemunhador deve levar em consideração o escopo análise de interesse, assim não se pode utilizar material em PVC quando o objetivo da amostragem é compostos orgânicos. Tá, mas ninguém que eu sabe ninguém faz compostos orgânicos de sedimento. Tá, geralmente a granulometria.
A gente analisou metais, então a gente fez de PVC.
Isso. Geralmente faz metais, granulometria, carbono orgânico total, que aí o PVC não vai interferir, nitrogênio, fósforo, geralmente isso se faz. E metais. Bom. Aí a gente vê com as coletas de comunidades aquáticas. Aí aqui também é uma série de de possibilidades de coleta e vai depender muito do objetivo da sua, do seu ensaio, tá? Que, por exemplo, você vê muita gente falar, se você já tem as redes, né? Por exemplo, rede de plano, né? Rede de banco, ela tem um objetivo de você usar a rede de banco para fazer a coleta. Né? Ela não deve ser generalizada. Porque às vezes as pessoas falam, não, tem que coletar com a rede de banco. Não, às vezes as pessoas falam uma coisa, parece que nunca trabalhou. Às vezes eu escuto umas coisas de gente que nunca trabalhou no laboratório, só de livro. Né? O que acontece? A rede de banco, então, ela é boa quando você quer. Fazer uma avaliação qualitativa da tua moda, do teu corpo receptor, do teu corpo hídrico, né? Porque ela concentra a tua amostra. Tá? Então, ela é boa para isso. Você quer fazer ali um levantamento das espécies, do gênero, do fitoplâncton, cianobactéria, que está aparecendo lá. Ótimo. Rede plana. Mas para a quantificação, tem métodos aí de você faz, aí joga um cálculo, valor de diluição. Não presta, não funciona, não vai por aí, vai dar problema, vai ter resultado que não tem nada a ver. Tá? Rede banca é para avaliação qualitativa, tá? Não é para quantitativa. Tá? Então vamos lá. As algas e cianobactérias podem ser caracterizadas por meio de seus pigmentos fotossintetizantes, clorofila-A e fiofitinina. Fiofitina, desculpa. Ah, né, que são os pigmentos presentes. Onde a seleção do frasco cuidados e planejamento na etapa de filtração, posterior preservação são fundamentais para garantir a produtividade padrão. Vamos lá. Clorofila, gente. A gente só faz clorofila quando a gente não tem microscópio no laboratório. Tá? E clorofila é um parâmetro de caracterização, se você está tendo boom algal, coisa desse tipo, coloração. Né? É um resultado indireto. Né? Mas, assim, clorofila, assim, do ponto de vista ecológico, o resultado clorofila. Você tem um microscópio no seu laboratório que permite fazer a contagem. Aquilo ali é 100 vezes melhor do que fazer análise de clorofila. Isso dá trabalho, é chato de coletar e dá um trabalho analítico do caramba. Onde a seleção do frasco. No caso de coletas dos organismos para uma análise taxonômica e de estimativa de densidade de indivíduos células, podem-se adotar coletas quantitativas por meio de coletas manuais ou garrafas de profundidade. Aí isso daqui, aí vamos lá, aí aqui isso. E aqui, ó, tá vendo? E qualitativas com emprego da rede de planta. É isso que eu queria que vocês entendessem. Coleta do fitoplâncton, rede, é só para avaliação qualitativa. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente falar que não dá para fazer o quantitativo com rede de planta. Pô, não dá, a gente que não tem muita experiência. Não é para fazer. Vai ter um resultado, aí tem que aplicar umas formas, não dá certo. Rede de plano só para avaliação qualitativa. Tá? Para fazer o que quantitativo, ou você vai fazer a coleta superficial, subsuperficial, que a gente chama, né? Você afunda um pouquinho o frasco para coletar, mas é com a mão mesmo. Ou você coleta em garrafa de profundidade, ou Van Doorn, ou Aniski. Que são essas que estão aqui embaixo. Van Doorn, lado esquerdo, Aniski, lado direito. Tá? Ou um ou outro. Por quê? Porque aí vai determinar. Aí também vai depender do objetivo. Você fala, quando a amostra está muito voltada para o objetivo do ensaio. Depende também de onde é que você vai mostrar. Vamos lá. Geralmente, florações, né, elas ocorrem na superfície, por um motivo simples, luz. No de um super simples. Tem que ter luz, né? Então a luz geralmente está na superfície, né? À medida que você vai tendo aí a penetração de luz, ela vai se dissipando, 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 né? E depende, aí vai depender da transparência da água, tá? Então, geralmente, a análise da água superficial, ela já resolve o problema ecológico para você quantificar cianobactérias, por exemplo, ou comunidades fitoplânticas de maneira geral. Para tipo, isso já te dá uma interpretação ecológica importante. Só que você também tem que entender o seguinte. Você tem que entender o seu. Eu acho que eu tinha falado isso na última aula, né? A natureza do seu corpo hídrico, a profundidade dele, a transparência dele, para planejar isso direitinho. Se for, eu acho que eu falei na última aula, se for um corpo hídrico com uma profundidade baixa, 2 metros, não vai ter estratificação. Então, não, mas aí também vai depender um pouquinho da transparência da água, tá? A transparência da água também vai afetar isso. Então, tem que colocar ali aquele disquinho de seco para ver. Mas, em geral, as algas, elas têm um comportamento que elas fazem uma migração no início da manhã, no início da manhã. Inclusive, essa é a recomendação. Elas migram para a superfície da pra superfície. Então, esse é o melhor momento de coleta. O melhor momento de coleta do fitoplâncton é amanhã, a parte da manhã, que é o momento onde elas estão migrando para a superfície. Para pegar os primeiros raios do sol sem ultravioleta. Porque ultravioleta é danoso. Vai chegando ali 10, 11, a densidade delas na superfície cai, que elas procuram uma profundidade um pouquinho mais abaixo. Porque aí essa primeira faixa tá servindo para filtrar o ultravioleta. Elas então, ficam mais um pouquinho abaixo. E aí você, com uma coleta superficial, já não consegue treinar. Isso é muito importante. A hora da coleta vai ser muito importante. Você chegar lá no corpo para coletar meio-dia, não dá. Não dá. Você vai dar sempre baixa. Desse vai dar sempre baixa, daqui a pouco você está com a floração cianobactéria. Ué, meu Deus, o que está acontecendo? Você está coletando na hora errada. Isso ocorre. Tá? Então, tem que saber a hora que vai coletar. Então, tem que planejar corretamente a amostragem. Pô, mas o negócio está 100 km daqui. Né? O cara vai ter que madrugar nesse dia para coletar. Ué. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quantitativa: coleta manual, um plástico com uma boca um pouco mais larga, de vidro. Tá? Não pode ser de plástico. Tipo, até a absorção. Tem um fra. Não, não, é isso mesmo, isso mesmo. Eu ia falar uma besteira aqui, o que eu ia falar para ser um pouco. Faço uma boca um pouco mais larga de vidro. E profundidade garrafa. Na coleta de zooplâncton, pode utilizar redes de plâncton com diferentes tamanhos de abertura magna. Aí, por que que você usa no zooplâncton? Por que que você usa rede? Lembra que eu falei? A rede ela concentra na sua amostra. O zooplâncton, fitoplâncton é que é numeroso, o zooplâncton é pequeno. Tá? O zooplâncton que preda o fitoplâncton. Né? É igual que você vê lá naquele documentário de Schlovichenio, né? Da AFA, né? Milhares de zebras, zebra não, milhares de gnus e 106 leões. Né? É assim. Então, para o zooplâncton, não tem jeito, você vai ter que concentrar. Tá? Mas você não precisa ficar contando o zooplâncton. O zooplâncton, geralmente, você só faz aquela avaliação quantitativa. Para saber, porque aí você faz uma avaliação quantitativa como se fosse a saúde, né, daquele corpo hídrico, né? Ou a armadilha ou a trampa de Schindler-Pattavis. O famoso amostrador de Pattavis, né? Mas sabe que não está aqui não, amostrador de Pattavis? Poxa, não está aqui. Espera aí. Aqui, ó, me chamou de patata. Aqui dá pra. Ah, não, aqui dá para ver melhor. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Só uma mostrador de patadas. Também vê. Caiu de novo. Vamos. Então aqui está falando sobre o volume. Né? Por isso você tem que concentrar essa amostra. E aqui, aí vai falar sobre os organismos bentônicos, né? Então, ali no sedimento, bento. A amostragem de organismos bentônicos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os brancos? Então, vamos lá. Controle de qualidade de amostragem. Então, tem todo a parte do plano. Aí tem a parte do preparo da frascaria, que já é controle de qualidade. Tá? Depois, você tem os cuidados da coleta, que aí vai depender da matriz, do ponto de coleta, do parâmetro que vai ser ensaiado. Aí depois tem o manuseio, as técnicas de preservação, da amostragem eu já falei, de limpeza também. Então, isso está tudo dentro do controle de qualidade, a gente já falou. Aí agora a gente tem que monitorar o processo. Você tem que monitorar o processo. Porque não basta falar que eu fiz tudo certo. Eu tenho que fornecer evidências. Em laboratório, adoro essa palavra. Eu preciso fornecer evidências de que eu estou fazendo tudo certo. Essas evidências do controle de qualidade da amostragem são os bancos de amostragem. A gente vai ver, mais na semana que vem, né, que agora eu vou só introduzir o assunto, a gente vai ver que existe uma recomendação que deve ser feito, tá? Mas nem sempre está recomendado que ele é viável. Então, assim, você vai ter que definir o seu plano de amostragem, tá? E se você está na rede, o auditor vai avaliar isso com você, tá? E aí pode sugerir aumentar ou não, tá? Vocês podem julgar, não pode julgar que o seu corpo é adequado, tá? Porque a frequência é um pouco exigente, tá? A gente vai ver. Mas é uma recomendação. Bom, então os bancos, eles são os instrumentos de controle de qualidade, monitoramento da validade da amostragem. São usados para determinar a existência e magnitude de problemas de contaminação e medir a representatividade do processo analítico. Refletem a quantidade de contaminação introduzida nas amostras ambientais durante sua coleta, transporte e análise. Então, para que serve o banco, basicamente? Para provar que a amostra está íntegra. Tá? Ou seja, que o processo da amostragem, o transporte, as técnicas de limpeza, elas foram eficazes. Tá? Então, ele é a forma de monitoramento da validade. Então, a gente tem aqui uma elipse que, inclusive, está na NIT DICLA 57, se eu não me engano. Isso aqui acho que não está no guia do CETESB, não. Que é a elipse dos brancos. Então, você tem banco de equipamento, banco de campo, banco de viagem, banco do método, banco de instrumento. O banco de instrumento é que tu falou no laboratório, o banco do método também. Aí você tem o banco de equipamento, banco de campo, banco de viagem. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, as particularidades e tal. bancos de equipamento, o resultado inclui fontes de contaminação do campo e do laboratório. Banco de campo, o resultado inclui fontes de contaminação oriundas das condições ambientais durante a amostragem e do laboratório. Então vamos lá. Banco de equipamento inclui fontes de contaminação do campo e do laboratório. Banco de campo, resultado inclui fontes de contaminação oriundas das condições ambientais durante a amostragem e do laboratório. Por que no laboratório? Todos os bancos vão incluir influência no laboratório. Tá? Por isso que a gente tem essa elipse aqui de importância, digamos. Banco de viagem. O resultado inclui fontes de contaminação vindas do transporte e do laboratório. Então, banco de equipamento, campo, laboratório. Banco de campo, condições ambientais da amostragem e laboratório. Banco de viagem, transporte, laboratório. Aplicava apenas a compostos voláteis. Então, esse banco de viagem vai ser aplicado para compostos voláteis. Por quê? Compostos orgânicos voláteis, tá? Por conta do transporte, né? A possibilidade de uma solubilização gasosa ali, de gás, né? E aí pode alterar ali as características da amostra, né? Entrada de oxigênio, entrada de ar, né? Resumidamente. Banco do método, só laboratório, banco do instrumento, também só laboratório. A gente não vai falar muito de banco de método e banco de instrumento, porque não tem a ver com o controle de qualidade da amostragem. A gente vai até o banco de viagem. Vamos lá. Que lição? Não, só mais uns minutinhos. Uns 3 minutinhos, 4 minutos. Banco de viagem aplicava somente quando estudo envolvia análise de compostos orgânicos voláteis e ensaios microbiológicos. A microbiologia também pode ter influência do transporte, então por isso banco de viagem. No mínimo, 2 frascos de amostra preparadas no laboratório com enchimento com água reagente, selados e despachados para o local de amostragem, junto com os frascos de amostra. Então como é que funciona isso? Troca minha caixa térmica. 6 frascos para coleta. Caiu.